nosso tema é felicidade no ambiente de trabalho. Muita gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, por isso é importante que esse tempo seja satisfatório. Nós vamos conversar com a psicóloga Eide Castro, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Luciana. Muito boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui nesse lugar para falar de felicidade, né? E felicidade no trabalho.
Uhum. E felicidade no trabalho depende só de sorte? Ó, que legal, estou com um trabalho bacana. Ou existe algum método prático que pode ser incorporado na rotina de trabalho?
Então, assim, não existe. Primeiro, assim, a sorte é uma palavra, assim, que normalmente nos encontra preparado para as coisas, né? Então, principalmente para trabalho, para funções que a gente vai fazer. Dentro dos estudos da psicologia positiva, nós encontramos muita referência, né, de resultados para a felicidade, para o bem-estar das pessoas, estar praticando a gratidão, né? Isto de modo geral. E nós temos estudos específicos para dentro do trabalho, mas a gente tem estudos específicos em outras áreas, mas no nosso tema agora é trabalho. Né? Então, a gente tem pesquisas que mostram, né, que o resultado do bem-estar das pessoas e da felicidade que ela pode atingir está muito relacionado à gratidão que ela tem pelo que ela aprende, pelo que ela faz, pela amizade. E uma das coisas, né, Luciana, que às vezes quando a gente fala sobre esse tema, e essa temática é muito importante vocês trazerem hoje, né, para os nossos ouvintes, porque hoje é o Dia Mundial da Felicidade, né? Dia 20 de março é o Dia Internacional da Felicidade, essa é uma data da ONU, né? Hoje a ONU, todos os dias 20, ela entrega aquele relatório que você talvez já tenha tido contatos, né, dos países mais felizes do mundo, uhum. Ranking. E eu passei rapidamente os olhos agora, estava em inglês ainda, a gente não tem nem ele em português, ele é muito longo, né, ele tem 146 páginas, e o Brasil tem 49º lugar. Né?
49º?
Nós continuamos lá com Finlândia, Noruega, Holanda, Israel, a grande maioria de países nórdicos entre os 10, 15 primeiros, países bem frios. Né? Então, assim, uma das práticas, né, importantes e bastante pesquisadas é a gratidão. E aí, quando nós falamos de gratidão sobre o trabalho, é você olhar para as coisas pelos aprendizados que você tem. Né? E aí as pessoas podem perguntar para nós, né? Puxa vida, mas tem coisas ruins no trabalho também. Sim, é possível que tenha. E você agradecer pelo trabalho não é que você vai concordar com as coisas ruins. Né? A gente vai olhar para aquilo que funciona, para aquilo dê certo. Porque sempre pode melhorar, né, Luciana?
Uhum, sim. Então, quer dizer que o Brasil está em 49º lugar no ranking. Você saberia me dizer se ele tem subido ou decrescido nesse ranking?
Não, eu não analisei os
comparou anos, com outros anos.
Mas assim, ele é que saiu uma outra pesquisa falando que a gente estava em quinto, mas o que a gente olha mais, que é um relatório mais robusto, é o relatório da ONU, na verdade. Uhum. E aí ela olha, na verdade, inúmeros fatores de bem-estar. Então ela não olha só. Então ela olha governança, ela olha saúde, ela olha todo o processo social do país, o PIB, né? Então, assim, tanto que, por exemplo, para que os nossos ouvintes entendam, o Butão, porque é um país que se fala muito da felicidade, e tem todo um projeto de positive education, né? De processo de olhar para a felicidade, inclusive dentro do trabalho, é uma referência, né, para nós. Ele não entra no nosso pesquisa porque ele não considera o PIB como um marcador para ele, né? O Butão usa o FIB, que é o Índice de Felicidade Interna Bruta. Então, ele não pode entrar nesse ranking porque tem dados díspares, né? Então, dados díspares você não consegue colocar na mesma cesta, na verdade. Mas é levado em consideração, por isso que ele é tão grande. Então, analisa-se a questão de governança, a questão da saúde, a questão do bem-estar das pessoas, a questão da da comunidade, né, do apoio em comunidade. Então, todo esse processo é olhado para poder fazer, né, esse relatório tão, tão interessante.
E, doutora Eide, a senhora pode falar um pouquinho mais sobre psicologia positiva? O que diz essa ciência?
Então, a psicologia positiva, ela nasce de uma inquietação do Dr. Martin Seligman, que era psicólogo, presidente da APA, American Psychology Association, nos Estados Unidos. E assim, para quem, né, não conhece muito a história da psicologia, a psicologia nasceu dentro da doença, dentro das histerias, né? Então, quem quer ler um pouquinho sobre isso, vai ver aquele filme que é do Dr. Irving Allo, que mostra Freud e Nietzsche, e mostrando todo o processo, né? Lá em 1800, final de 1800, as pessoas biologicamente saudáveis, e de repente paralisava metade do corpo. E a partir desses anos todos, a psicologia, a psiquiatria se debruçou muito em cima das nossas disfunções. Nada contra, muito pelo contrário. Então hoje nós temos remédios muito mais eficientes, né, para tratar as nossas depressões e algumas questões do comportamento, né, humano. Mas a pergunta do Dr. Seligman foi a seguinte, né? E o que a gente faz com o restante da população? Que menos de 10% são pessoas que têm alguma disfunção, né, de comportamento. A grande maioria não os tem. Então, o que a gente faz para que esse outro grupo de pessoas, que é a maioria, possa realmente olhar para a vida, né, como uma vida florescente, uma vida que possa trazer bem-estar? E aí as pesquisas, esse convite, criou-se então a psicologia positiva para trabalhar, né, e calcado em ciência, né? Então, se o tempo todo, você está vendo, eu estou falando de pesquisa, de estudiosos, porque assim, é uma parte da psicologia, sim, e que usa o bem-estar psicológico como a base para as pessoas, essa que é a questão.
E a gratidão faz parte dessas técnicas.
A gratidão é uma delas, né? Então, se a gente tem pesquisadores, nós temos um livro escrito pelo Dr. Robert Amos. Inclusive, ele pesquisa muito sobre a gratidão no trabalho também, mas não somente ela. Então, ele tem vários resultados das pessoas que praticam a gratidão constantemente. Agora, tem uma questão, Luciana, que é super importante talvez eu falar aqui. Uhum. Porque essa questão da gratidão ficou, as pessoas sabem disso, né? Assim, muitas pessoas sabem, e acabam banalizando um pouco a gratidão. Uhum. E a gratidão para nós, para a psicologia positiva, né, para os pesquisadores, doutora Bárbara Fredrickson, doutor Robert Amos, doutor Dalben Shahar, enfim, Dr. Martin Seligman, quando ele fala que, né, essa pesquisa diz que a gratidão, ela traz bem-estar para nós, é uma gratidão vivida, sentida e não expressada. Porque daí começa a hashtag gratidão, gratiluz, essas coisas. Pode se continuar fazendo isso se queiram, mas não é desse tipo de gratidão que a gente fala. É da gratidão vivida e sentida.
Então, assim, não gratidão... necessariamente verbalizada, então.
Não, é sentida, porque eu posso verbalizar sem sentir. Não só gratidão, várias coisas, né? A gente pode só falar e... Peraí, mas eu senti, né? Aquilo reverberou internamente em mim. Se não houver essa pausa e você realmente sentir internamente, dificilmente ela vai trazer os benefícios que as pesquisas apontam. Então, é uma gratidão vivida e sentida. Isso é super importante a gente pontuar, sabe?
Ah, sim. Agora, para a gente sentir essa gratidão, a gente pode treinar o nosso cérebro?
Podemos. E vários dos resultados da própria psicologia positiva, eles são medidos justamente, você falou sobre o cérebro, pela neurociência, né? A neurociência está aí, a gente faz pesquisas e coloca o resultado que isso traz, inclusive, na mente. A gratidão, por exemplo. A gente vai, por exemplo, fazer uma atitude de bondade, né? Então, você vai, para você ver como que ela é contagiante. Eu vou em algum lugar, né, num lugar, fazer currículo para as pessoas, ou eu vou fazer alguma doação, então eu vou trabalhar com a generosidade. que é outra coisa que a psicologia positiva aponta como um grande fator de trazer felicidade para nós e bem-estar. É você ser generoso. Né? Então, assim, a generosidade com as pessoas, então nós temos várias pesquisas que apontam para esse caminho também. Então, você vai lá fazer uma ação de generosidade para alguém. Essa pessoa se sente grata, e quando ela se sente grata, ela percorre o corpo dela de endorfina. Quando ela entra, a endorfina passa pelas veias, ela começa a mostrar isso no corpo. É o corpo dela, o olhar modifica, a pele modifica, ela fica, né, o rosto modifica, e quando ela vai te agradecer, aquilo contagia você. E aí quando contagia, você sai melhor do que ela que recebeu. Uhum. Entende? Porque quando a gente vai fazer a generosidade, muitas das vezes fala, nossa, mas por que, que eu senti tão, né, tão bem? Exatamente por causa do processo da gratidão, que as pessoas acabam trazendo para você de uma maneira, só que isso é tudo bioquímico, que muitas vezes a gente não percebe. Mas você e os ouvintes devem se lembrar de pessoas que você vê sorrindo com os olhos, né, tendo uma expressão que mostra, né, o sentir, o que está vivendo, e que aquilo te contagia, na verdade. Então, isso a gente tem pesquisas mesmo, Luciana.
E inclusive no trabalho, então, né? Esse trabalho
inclusive
voltado...
no trabalho, né? Então, assim, quando a gente fala do trabalho, volto a repetir, né? A repisar. A gente tem sempre coisas que pode melhorar. E acredito piamente nisso, que temos coisas que a gente pode melhorar. Mas se a gente pensar, é do trabalho que a gente... faz talvez os nossos melhores amigos, é no trabalho que a gente aprende as melhores ferramentas. Então, assim, talvez você na sua casa não pare, né, para pensar, mas todo aprendizado de tecnologia, de Excel, de Word, de PowerPoint, de, enfim, uma infinidade de coisas que você aprende porque você está no trabalho.
É, comigo é assim.
E não é assim, porque na sua casa você não vai ter essa demanda, claro. Então, você, o quanto de treinamento que a organização também propicia para você, reconhecimento em outras horas, muitas delas com um plano de saúde que seja adequado. Enfim, tem tanta coisa que é boa, que é interessante a gente parar para agradecer essas coisas que são boas. E depois que a gente faz isso, a gente tem energia para ajudar a construir o que não está bom também. Né? Então, não é no sentido de você ficar acomodado, está tudo bem, não vou reclamar. Não é isso. É a gente olhar para aquilo que efetivamente tem motivos para a gente agradecer. Quando eu criei, né, eu trabalho com a gratidão pelo trabalho já há alguns anos aqui no Brasil, eu criei porque eu estava dando aulas, né, Luciana, e uma aluna minha me disse assim, olha, tem uma professora pesquisando sobre o nível de depressão que as pessoas estão desenvolvendo quando elas estão retornando das suas férias para o trabalho.
Olha.
E isso acontece, né, Luciana? Uhum. Claro que acontece. Mas na hora eu pensei assim, puxa vida, né? O que está acontecendo da relação desta pessoa com o trabalho? Porque, veja bem, nós só temos férias se nós tivermos trabalho.
Uhum.
Se nós não tivermos trabalho, a gente não tem férias. Então, que tipo de... Ou a gente tem aí alguns milhões com férias já há bastante meses e querendo sair do seu espaço de férias, né? Desse lugar de férias sem data para terminar. Então, assim, essas férias que a gente tem de sair e saber que tem um lugar para voltar é quando você tem trabalho.
Verdade.
Eu quero um ambiente, eu quero um lugar melhor. Ok, agradece e quando for sair... Saia com a porta aberta, dê tchau, né? Não faça coisas que você se arrependa depois, que traga mal-estar para você. A gente não fecha nenhuma porta atrás da gente. Então, o projeto de gratidão é você olhar, e ainda que você precise e precise de melhorar os seus proventos e que você quer subir na sua carreira, tudo isso é super positivo, né? E a gente sonha com essas coisas. Mas que a gente possa fechar. Então, quando a gente olha com gratidão, a gente fecha os nossos ciclos. Fechar ciclos é bom, Luciana.
Uhum. Para recomeçar em outros ciclos, né? É sempre, então, com essa energia positiva, né?
Isso. A psicologia, né, tem uma das áreas de estudo que é a Gestalt. A Gestalt fala que Gestalt, em alemão, é janela. Né? Então, assim, o que é isso? Na verdade, a gente vai ao longo da vida não concluindo as coisas e deixa uma janela aberta. De repente, vem um vento encanado, né, como diz o gaúcho, dá aquela sacudida na gente. Então, o melhor é que você feche, né, dê tchau, ok, obrigada, agradece. Agradece pelo que foi, pelo que... né, e vai para uma outra jornada. Isso realmente tem um resultado muito superior, na verdade.
Que legal. Doutora Eide, muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Tá, muito obrigada a vocês, obrigada aos nossos ouvintes que estão aqui prestando atenção, ouvindo você, ouvindo a mim. Gratidão por estar aqui e que hoje, no Dia da Felicidade, a felicidade alcance vocês na medida da necessidade da busca de cada um, de você, Luciana, e de todos os nossos ouvintes. Um grande abraço para vocês.
Um abraço. Nós conversamos com a psicóloga Eide Castro, que nos falou sobre a felicidade no trabalho. Como a gente tem falado desde o início do jornal, hoje, 20 de março, é o Dia Internacional da Felicidade.